Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Boa tarde, boa noite, começando mais uma semana aqui no Fórum 11:30. Pois é, estamos de volta aqui. Hoje, para comentar alguns números aí, né? O Denis Pantoja já entrou aqui para acompanhar a gente, já está comentando, Bozo caiu. Está caindo, mas a gente precisa armar um esquema para fazer essa substituição. Mandar um bom dia também para o José Lobo Avelar. O Denis, né? Naura Sarrazin, que está sempre com a gente. Bom dia, Naura. Marcelo Goulart. De Trajano de Moraes, é isso, Marcelo? Trajano de Moraes, Rio de Janeiro, região serrana. A Naura está mandando forças, garoto, você vai vencer para o Luca. Nora Augusta também, Edson Ferreira, Gilberto Bueno, Tiara Carvalho, Rio de Janeiro com muita chuva. Também Dulce Costa, Joselito Elias, Ana Luísa, Neide Crisóstomo, Datafolha, se as eleições de segundo turno fossem hoje, Haddad venceria Bolsonaro com folga. A gente vai abrir falando disso, viu, Neide? Também Ana Luísa, Maria Auxiliadora, Enilda Cantone, o Matuque, bom dia, Rogério Matuque, Gilberto Bueno também, povo brasileiro, vamos para as ruas já para derrubar esse narco-regime infausto, subfascista e ilegítimo Bolsonaro, porque não dá para aguentar. Pois é, Gilberto, essa definição eu não tinha ouvido ainda, viu? Hoje eu até vi uma do Alexandre Frota, que ele compartilhou lá, falando da milícia gospel, né? O governo miliciano gospel. A gente vai comentar, então, hoje um pouco da pesquisa da Datafolha, como eu estava falando para vocês aí, desse esfarelamento da popularidade do Bolsonaro. Vamos ver também algumas coisinhas aí. Esse fim de semana, o Bolsonaro foi pedir as bênçãos ao Edir Macedo e também ao Silvio Santos, né? São as bênçãos aí para segurar ele na cadeira. Também a Patrícia Bravanel e a Rosângela Moura e a cruzada delas aí contra as feministas. Teve outro caso também bem chato, né, que aconteceu nas redes sociais, no 1º de setembro, setembro amarelo, aí, que é o mês de prevenção ao suicídio, o Carlinhos Maia, eu confesso que eu nem conhecia o Carlinhos Maia, quem que era esse cara, mas disse que é um digital influencer aí, né, que instigando o suicídio de adolescentes. Também o Weintraub aí, e as palestras, né, só vale para um lado da moeda, né? O pau que bate em Francisco não bate em Chico aqui, viu? E vamos falar também, o Adair José teve esse fim de semana lá em Curitiba, e foi lá, né, na capital da República de Curitiba, lá dos moristas lavajatistas, e deu o grito de Lula livre lá. É isso aí, vamos começar então, Renato lá de São Paulo. Bom dia, Renato Rovai.
Bom dia, senhoras e senhores internautas deste Fórum 11:30. Bom dia, Plínio Teodoro. Bom dia, Tati. Bom dia, galera da Fórum. Pois é, estamos aqui mais um dia nublado desta São Paulo da Garoa, 2 de setembro do ano da graça, como diz o meu amigo Fernando Moraes, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do ano 2019 da graça do nosso Senhor Jesus. E eu nem sei falar, rapaz. Coisa pro Fernando, isso aí, que é mais, que é mineiro raiz, né? O Plínio é mineirinho.
Eu sou meio que um misto já, viu?
Vou te falar, quem é do sul de Minas não é mineiro, né? É que nem o cara de Juiz de Fora, né? Ele é quase carioca. Esse pessoal aqui do sul de Minas é quase paulista, né? O mineiro, tradição, raiz, tem contra mais para dentro, mas... Como é que vou tomar porrada hoje aí dos mineiros do sul de Minas?
O Renato, você sabe que existe ali, na verdade, eles falam que aquela região do sul de Minas, interior paulista, é a grande Caipirolândia, que eles chamam, né?
É, a grande Caipirolândia. Mas deixa eu dizer, então, escrevi um texto ontem sobre a sucessão em São Paulo, né? Que tentando dialogar um pouco toda essa crise de projeto, né, vou chamar aí de crise de construção política, crise partidária, né, que no meio de uma coisa assim, quase que trágica, onde a gente tem ali eu perdi aqui, vou voltar aqui para o meu canal, onde você tem um governo desmanchando nível nacional, você tem um governo municipal fraquésimo, você faz pesquisa de popularidade em São Paulo, aí dá Joyce, dá Janaína, dá Russomano, dá Atena. E aí, lá para baixo, se o Haddad está, aparece ele. E aqui o Bruno Covas ainda, né? Que é o atual prefeito. Então, assim, o campo progressista, eu já disse isso ontem, parece não ter encontrado, até o momento, uma forma de construir diálogo com parte significativa da população, Plínio, que já votou no PT, que já votou no PCdoB, no PSOL, e que poderia votar de novo. Eu não estou nem falando daqueles que nunca votaram. Eu estou falando daqueles que já votaram e que já preferiram o um modelo de desenvolvimento social contra o um modelo neoliberal e absurdamente conservador nos costumes e na lógica dos direitos, na economia. E hoje o Datafolha veio, de alguma forma, demonstra um pouco de tudo isso, né? Que há um baita espaço para avançar, né? E para retomar a ação política no país. Por quê? O Bolsonaro tem 38% de rui péssimo. Isto é uma avenida para fazer oposição, né? Tem 29% de ótimo e bom. Eu não cheguei a ver do detalhe quanto é ótimo, quanto é bom, mas eu ousaria dizer que ótimo deve ser 9%. Fora isso, tem outro dado significativo dessa pesquisa, que ele está perdendo apoio nesse momento, principalmente entre os mais, entre aspas, letrados. Ou seja, aqueles que e com maior renda, ou que têm um nível superior e que ganham mais de 10 salários mínimos. O que significa que isso pode gerar o que a gente chama, no marketing político, de pedra no lago, né? Quando você a pedra cai, ela vai fazendo aquele movimento esférico. Então, ela pega primeiro o núcleo mais bem informado e depois ela vai pegando até chegar na borda. Vai pegar a classe média, chegar no povão. Se isso for uma verdade, se isso vier a acontecer, em pouco tempo ele vai estar, aquela previsão que eu tenho feito aqui há meses, nos 15% que me parece que é o núcleo duro do bolsonarismo, né? O principal núcleo do bolsonarismo. Isso permitiria construir um novo cenário político já para 2020, né? Já para 2020. Mas para isso os partidos vão ter que agir e pensar de outra maneira. As pessoas, veja, a maior rejeição do Bolsonaro é entre os jovens. Não sei se você notou isso, Plínio. A base jovem, ele passa de 50% de ruim e péssimo. Entre os aposentados, os mais idosos, ele tem uma aprovação maior. É engraçado isso. Ou seja, você tem um espaço para dialogar com a juventude, mas se você dialogar com a juventude pensando com a cabeça das greves sindicais de 1980, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse desafio está colocado. Se pensar como, a partir das lógicas partidárias, disputa de diretório, de quem tem mais garrafa para contar nos diretórios para impor um candidato, como está acontecendo agora no PT, né? Numa disputa que quem ganhar não vai levar nada, né? Porque estão disputando ali o quê? Para ser o Tato, se é o Zaratini, se é fulano, se é Beltrano. Quer dizer, se o debate não for feito com a sociedade, nós vamos perder uma grande chance de derrotar o conservadorismo como um todo, porque o Bolsonaro já está sendo derrotado.
Pois é, o que a gente vê é um esfacelamento mesmo, e cada dia mais assim, o Bolsonaro se apegando a esse núcleo duro que você chama, né, Renato? Que eu acredito que tem muito desse, onde tem muito o discurso que substituiu, principalmente, onde o discurso progressista tinha bastante eco, que são nas camadas mais populares, que partiram muito com essa questão das igrejas evangélicas, né? Esse fim de semana o Bolsonaro foi, inclusive, no culto lá com a Edir Macedo. Então, esse pessoal, esse grupo, foi se apoderando, de certa forma, desse discurso mais social, né? Desses dados mais. Desse levantamento mais social que tinha, dentro dessa proximidade social que tinha o discurso de PT, das comunidades eclesiais de base, e é preciso reconstruir essa ponte, né? Dando os dados aqui, a pesquisa então mostra que o segundo levantamento, entre aqueles que declararam um voto ano passado, 74, isso aqui é em relação ao bolso, a um outro assunto, né, que se a eleição fosse hoje, o Haddad levaria por 42% a 36%, né? Mostra esse levantamento do Datafolha que incluiu essa pergunta, né? Então seria 42% a 36% para o Haddad, sendo que a eleição ano passado foi finalizada com 55% para o Bolsonaro, isso votos válidos, né? Contra 48%. Então, acredito, como você falou, tem uma avenida muito grande nesses 38%, né? O Matuk está falando aqui, é importante reflexão do Rovai, temos que unir ações em prol da derrota do conservadorismo, neoliberalismo, fascismo e imperialismo como um todo. E o que eu vejo de mais importante, assim, Renato, que essas pessoas já estão ocupando espaço e com o discurso pronto e com uma aliança mundial, né? Que está se unindo através desse grupo que o Matuk falou aqui de conservadorismo, neoliberalismo, fascismo e imperialismo, né? Agora, o que eu vejo, que é o que você coloca muitas vezes, é que o campo progressista está patinando para unir essas pessoas. Ainda está discutindo, o foco da discussão do progressismo ainda é em cima dos erros desse conservadorismo e não em propostas para justamente chegar mais próximo a essas bases, para trazer essas pessoas de volta, né? O que você acha que seria importante fazer nesse momento, Renato?
Eu acho que tem que abrir, Plin, um grande debate nacional, né? Numa construção política que seja semelhante à do Fórum Social Mundial, né? Que seja generosa, que seja ampla, que seja além dos partidos, que seja além dos movimentos tradicionais da política. E eu não estou falando isso porque eu desconsidero esses movimentos. Eu sei da necessidade deles, da importância deles e da força deles. Os sindicatos são muito importantes, o movimento, os movimentos rurais, os movimentos da luta da habitação, todos esses movimentos são muito importantes. Mas eles têm um jeito de funcionamento, eles têm uma forma organizativa que é distinta dos novos coletivos. Então, é preciso construir aí um espaço de intersecção e de diálogo dessas turmas. Eu acho que até a candidatura Boulos tentou fazer um pouco isso, né, na eleição passada, mas não é fácil, eu também admito isso. Mas tem que tentar fazer com que isso aconteça e que isso aconteça fora do processo eleitoral, que isso aconteça agora e que se busque, por exemplo, trazer para a participação política essa garotada que está discutindo a questão do psicoativismo, o pessoal que está na luta das feministas, das mulheres negras, do combate ao racismo, do veganismo, do vegetarianismo, enfim, de todas essas lutas transversais, que eles venham e que eles se assumam nesse campo da política, né, para não abrir espaço para que pessoas que lutam, por exemplo, pelo direito, das pessoas com deficiência física saiam candidatas por um partido, mais ou menos, porque o pessoal da esquerda não abre espaço, é difícil conversar. Nem todo mundo vai ser igual a gente. Não vai ter os mesmos pensamentos que eu, que você. Vai ser um pouco menos esquerda, um pouco menos progressista, sei lá. Mas a gente vai precisar de muita gente para derrotar o fascismo. E aí, Plínio, aí acho que é um outro desafio maiúsculo, maior do que todos, é verificar se esses partidos organizados do jeito que estão hoje permitem isso, ou se vai ser necessário inventar uma fórmula, né? Quando eu falo fórmula, eu estou falando de algo como a Argentina fez. As pessoas que... A Cristina, ela montou um outro partido, você sabia disso? Ela não saiu candidata pelo Partido Socialista, que era o Partido Peronista. Ela teve que montar um outro partido para poder disputar a eleição. O pessoal do Equador está fazendo a mesma coisa, porque de tanto ser massacrado pela justiça eleitoral local, eles criaram outro projeto, né? Acho que a gente tem que pensar mais agora no campo do que nos Os projetos, assim, eu não estou falando, ah, vamos acabar com o PT, com o pessoal, não sei. Vai ter que tentar criar um novo instrumento, nem que seja pactuado, né? Que você, por exemplo, a eleição que vem, só para você entender, estou falando de eleição porque é o que tem mais, dá para. Não acho que a luta se resume à eleição. Mas na eleição que vem, cada partido vai eleger vereadores a partir dos seus próprios votos. Não tem mais essa de eu sair em aliança com eu, MDB, etc., conseguir eleger um vereador, lançando som. Como dar um exemplo, muitas vezes o PCdoB fez com o PT. Saía numa chapa do PT e elegia um deputado que era justo, porque entregava tempo partidário, porque, enfim. E às vezes porque tinha voto mesmo. Mas muita gente faz isso. Os partidos, outros partidos, como o PR, fizeram muito isso. Enfim, agora não, o cara vai ter que ter os votos dele. Vamos imaginar que no Rio, se faça um acordo e saia todo mundo pelo PSOL, para fortalecer uma única chapa. E depois o cara sai do PSOL e vai para o partido original, que é a chapa mais forte é a do PSOL. Vamos imaginar que aqui em São Paulo, todo mundo sai pelo PT, o PSOL não vai conseguir eleger, no caso que o PSOL elege. Mas vamos dar um exemplo de Santos, que é uma cidade que eu conheço e que vive a realidade. Lá só o PT tem condições de eleger vereador. Então, o PCdoB e o PSOL iriam para dentro da chapa do PT e poderiam depois voltar para os seus partidos originais. Isso já estaria juridicamente assinado. Isso é uma frente dentro da arquitetura possível do processo político brasileiro, que permitiria isso, eu acho que juridicamente. Percebe? Então, como construir essa frente? Tem mil possibilidades. E aí você pode, inclusive, abrir a possibilidade das candidaturas individuais, independentes, que saíssem candidatas sem exatamente ter aquele compromisso, mas que tem com o seu movimento. Todo mundo que estiver votando na Maria da bicicleta vai saber que ela é uma candidata do movimento do cicloativismo. Que a primeira coisa que ela tem que prestar, que ela tem que responder, é para os seus eleitores. E que o PT, o PCdoB, o PSOL abriram a guarda para aquele movimento. Aí você escolhe os movimentos com uma certa inteligência política e emocional. Talvez não seja o caso de aceitar o Renova, se você é um partido de esquerda, progressista, como aconteceu com o PDT, porque isso tem um custo lá na frente. Mas se o custo está precificado também, facilita muitas coisas. Então, eu acho que não se discute isso, porque as burocracias partidárias não querem fazer esse debate generosamente, porque elas preferem um partido pequeno por elas controlado do que um movimento maior que elas não têm o controle.
Eu concordo, e tem gente que concorda aqui contigo também, né? O Juliano Santos Guilherme está falando aqui no Rio, aliança em torno do Freixo está de pé, em Sampa não está avançando. E a Lu Arroio falando a desgraça ambiental do Bolsonaro está mostrando que muita gente disposta ao diálogo com o campo progressista. Eu também acho muito isso, viu, Lu? Daí o Matuque falou uma coisa aqui que me veio à cabeça de uma outra fonte, mas ele falou aqui que, repito, temos que ouvir o que o geógrafo Milton Santos dizia ao falar da alienação, que atenta mais para as nossas diferenças do que para as nossas identidades, serve de aprendizado à esquerda. Resgatando até um pouco Paulo Freire aí, eu acredito que, assim, a gente está num movimento, né, de que a gente tem que definir as pessoas que são exclusivas e as que são inclusivas. E as inclusivas estão no campo progressista. O que a gente vê muito, né? O conservadorismo, ele está muito à vontade nesse processo de transição, que é um processo de transição, como o Renato estava falando, né? Que coloca em xeque estruturas partidárias, estruturas da sociedade, porque ele prega uma coisa que está lá no passado. Agora, o campo progressista tem que construir algo novo em cima disso, que está fora dessa questão que antes era estritamente sindical, que antes era estritamente fundida em partidos políticos, precisa abrir esse diálogo, né, para a sociedade, para que a gente possa construir um eixo, eu acredito, né, um eixo progressista, onde, assim, a gente atraia esses movimentos da sociedade civil, esses movimentos de redes sociais que são muito fortes, que dialoguem com o campo progressista. E a partir daí, estruturar uma forma partidária, né, ou de coalizões partidárias, para que a gente consiga entrar nessa disputa. O que a gente vê? A gente vê muito a extrema-direita aí, né, e a direita se organizando nesses movimentos, como é o caso do Renova BR, que o Renato citou, e alguns outros aí, como esse do Jorge Paulo Lemann, eles estão dialogando com essa sociedade fora e trazendo essas pessoas para um diálogo de uma forma, entre aspas, apolítica. É, eu acho que a esquerda precisa fazer isso também, o campo progressista precisa conversar com essas pessoas para construir pautas, e a partir de construção dessas pautas, a gente criar canais partidarizados ou de coligação para entrar nessas eleições. A Maria
Até.
Auxiliadora Ferreira aqui, ó,
Oi.
está falando aqui, Renato, agradecer o superchat dela. Sexta no Fórum pela Democracia no Rio, ficou clara para todos e muito apoiada a chapa Freixo e Bené para a prefeitura. Que assim seja. Obrigado, Maria Auxiliadora, pelo superchat.
Aliás, uma chapa linda, né?
Linda,
Freixo e
hein?
Bené é uma chapa linda. É um pouco. Ela tem o Rio ali quase por inteiro. Eu acho que a gente vai para uma eleição ali no Rio para ir para o segundo turno, disputar forte, né? Talvez o próprio Crivella não consiga nem chegar lá. Assim, pode dar uma mexida no cenário carioca, porque se o Eduardo Paes vem candidato, ele também é muito forte. E aí, lá no Rio, você pode vir a ter, olha só, duas candidaturas relativamente, uma progressista de verdade e outra de centro, né, no segundo turno. Não é impossível. Estou dizendo que é o que está dado. É diferente o Rio de Janeiro, cidade do Rio, do estado do Rio. A força dos evangélicos é menor da cidade do Rio. Mesmo assim, eles são muito fortes, né? Talvez tenham, mas não nos esqueçam, a Bené é evangélica, né? Ela traz outra pegada para a chapa do Freixo. E eu acho que ela dá um discurso muito mais popular a ele também. Então, é uma invenção que está faltando. E lá, ele já constrói isso há muito tempo, esse diálogo nas praças, tal. Acho que vai ter que fazer um pouco disso e talvez ser ainda mais criativo para sair do isolamento. Este resultado do Datafolha, que dá o Haddad 42 e o Bolsonaro 36, em setembro, a um ano antes da eleição, um ano e um mês antes da eleição de 2020, pode ser um indicativo de que o Haddad chegue muito grande daqui a um ano. Eu acho que o Haddad não pode desconsiderar ser candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo pode, mesmo ele derrotado de São Paulo, com 45, 46, segundo turno, etc., ele tem força suficiente para ser candidato em nível nacional, porque é uma votação muito expressiva em São Paulo. Ela permite o cara, mesmo sem ter ganhado uma eleição, ser candidato em nível nacional. Veja, em 88, quando o PT ganha a eleição aqui pela Erundina, ali se decidiu, para meu ver, o fortalecimento e a possibilidade do Lula disputar para ganhar do Brizola no campo progressista. Foi aquela vitória, porque o que aconteceu? São Paulo, o PT cresceu muito e na cidade e no estado, ficou forte, o PDT não teve nada aqui, e aí o PDT fez menos de 1% aqui, e o Lula fez na faixa de 15%, 16% dos votos aqui no estado de São Paulo. A diferença do Brizola e do Lula foi de menos de 1%, 0,2%. Todos os votos que levaram para o segundo turno Lula estavam aqui, na verdade. Então, é preciso ponderar essas coisas, deixar São Paulo de lado. Esse cara, não, vamos lançar aqui o Renato Rovai. Tanto faz. Não rola, velho. Não vai dar certo. Eu já estou falando até no meu nome, para as pessoas não acharem que eu estou cismando com os nomes que estão. Tem alguns nomes muito bons do ponto de vista pessoal, de trajetória, etc. Alguns que não são tão bons, mas nenhum que tenha condição de se apresentar aqui, para a grande disputa que vai ser a Prefeitura de São Paulo daqui a um ano e pouco. E aí eu falo em vários outros lugares, né? Porto Alegre teria que disputar bem, entendeu? Temos que ganhar Salvador, seja com quem for. E tem que achar um candidato lá que ganhe a eleição do Carlismo. Tem que derrotar o Carlismo. Tem que pensar nisso. E, ah, mas você está pensando em eleição, está longe da eleição. Mas, meu amigo, a política se move a partir do calendário eleitoral. Tem uma disputa que é no dia a dia, mas essa disputa do calendário eleitoral mobiliza as pessoas para um monte de ações. Temos que fazer isso sim.
A Tiara Carvalho está falando aqui, a Zona Oeste do Rio é dominada pelas igrejas neopentecostais e milícias, Rovai. E falou que lá é o maior colégio eleitoral do Rio, né?
Não, é verdade, mas proporcionalmente falando, esse mesmo a Zona Oeste sendo. Eu conheço o Rio, sei que a Zona Oeste é o maior colégio eleitoral, mas a Zona Sul é muito grande também, né? Se você comparar com o Estado, ele não. A distribuição é menor poder para esses grupos do que no resto do Estado do Rio de Janeiro.
Com certeza. O pessoal está comentando aqui, né? O Gilberto Bueno, a esquerda PB quer fazer uma manifestação verde e amarelo, ou seja, quer enganar os eleitores. O Haddad tem que ajudar a eleger alguém em São Paulo e ganhar espaço se ele concorrer e perder. Ficará um estigma muito ruim. Eu acredito que assim, a gente está pensando muito em questões eleitorais e pouco em questões políticas, que é o que a direita tem feito, né? De articulação, de movimentos, de conversas. O Matuk estava falando aqui que ele fez um panfletei folhetos com nomes, fotos e partidos de quem votou contra a aposentadoria no hospital, e foi super bem recebido. Temos que fazer esse trabalho onde quer que estejamos. Eu acredito muito que a guerra, né, se trava na comunicação. Essas pessoas estão sendo bombardeadas, muitas dessas pessoas, através de grupos de WhatsApp, através do que aconteceu, por exemplo, ontem, né, anteontem, na Igreja Universal, através de pastores, de pessoas que têm uma influência na vida delas, essas pessoas estão sendo bombardeadas com essa informação de que essas pessoas que estão aí, Bolsonaro e o seu time, são as pessoas que hoje têm essa pauta social. E a gente sabe que muito disso, que muito não, que isso é fake news, né? Isso é notícia falsa. Então, a guerra principal é a guerra da informação. Por isso até eu vou inverter até uma pauta aqui, Renato, e depois a gente volta para essa da Patrícia Bravanel, mas sem sair muito. Mas esse fim de semana teve aí o Bolsonaro teve lá com o Edir Macedo, né, com 10 mil pessoas, e depois com o Silvio Santos, né? Então são bênçãos aí que ele foi receber. Primeiro do Edir Macedo, no Templo de Salomão, lá em São Paulo, que é um templo que tinha mais de 10 mil pessoas, e depois ele foi costurar o quê? Com o Silvio Santos. A gente vê a postura do Silvio Santos, está muito ligado a essa postura que está sendo colocada do Bolsonaro em conquistar essas pessoas mais simples. Tanto o Edir Macedo quanto o Silvio Santos, eles têm uma influência muito grande nesses grupos sociais de pessoas mais simples. O Edir Macedo através da religião e o Silvio Santos através do SBT, que é uma rede que ocupa espaço muito nessas classes menos abastadas aí, né? Isso existe uma costura aí, Renato,
Lógico, eles estão costurando os grupos de comunicação. Quer dizer, olha, imagine num país civilizado um presidente se ajoelhando um estelionatário. Não é um líder religioso, é um estelionatário, né? O Edir Macedo sofre inúmeros processos, né, de uso indevido, né, da religião para fins próprios. A Globo parou agora de brigar com ele, não sei por quê, fizeram um acordo aí, um não mexe com o outro. Mas é uma coisa assim, absurda, né? Não acontece isso num país sério, né? Você pode ver babaquice, mas você não vai ver o Trump ajoelhado no, no, para um líder religioso que seja, daquele jeito. O cara foi lá, ajoelhou, abaixou a cabeça. Então, assim, nós estamos num momento muito ruim da história do país. Isso é inimaginável. Inimaginável. Mas vamos seguir aí. Temos outras pautas, né?
Então, só para fechar essa questão aí, né? O pessoal está falando aqui que a Ana Luísa está falando uma pergunta que eu acho bem pertinente. Quem são os evangélicos progressistas? Algum canal de rádio para evangélicos progressistas? Né? A Marisa Brunhosa aqui está falando, Ana Luísa, em Niterói tem muito pastor progressista, né? Eu acredito que é um movimento que precisa sair aí também do armário, sabe, Renato? Porque a gente vê, são poucos os pastores progressistas, até mesmo que existe um movimento contrário muito forte para que essas pessoas continuem sendo conservadoras, né?
Houve um constrangimento em alguns setores, né? No Ministério Público, nas polícias, no, no, nos evangélicos. Foi um tsunami tão grande do bolsonarismo, do conservadorismo, que as pessoas que pensavam diferente se esconderam por receio, inclusive, de não conseguir se mexer nesses problemas. Mas eu acho que agora a onda está voltando e aí vai começar a aparecer. Então, tem que organizar um grupo de evangélicos progressistas, policiais progressistas, delegados, promotores. Temos que sair disso daí. Que discutam valores universais de direitos humanos, né, de defesa da vida, de defesa, da infância e da adolescência. Saca? Bicho, isso vai precisar acontecer. E da pluralidade religiosa. Ou seja, se. Eu acho que isso tende a acontecer quase que naturalmente, sabe? O problema é como você aproveita isso para colocar dentro da política institucional. Nós precisamos ter os nossos pastores eleitos. Nós precisamos ter os nossos esportistas eleitos, falando na tribuna, na lá a Joana Maranhão, será que podia ser candidata? Entendeu? Ela é uma pessoa de uma referência. É uma pessoa das redes. Estou falando aqui, tem pastores ótimos nossos debatendo na rede. Eles precisam ir para dentro da política também. Eles precisam ser deputados, vereadores, prefeitos. Nossos padres precisam sair da toca. Não tem jeito. A política ainda não é uma democracia, que esse caminho que é representativo do jeito que a gente tem. A política se faz disputando votos. É mais momento mais importante ainda é o do voto. Porque a gente já viu que é ficar fora do Estado. Tem alguém que fala assim: ah, não, mas derrota é bom, de repente não tem problema nenhum, sabe? Vai lá, depois volta. Cara, os caras estão acabando com a Amazônia, amigo. Os caras estão botando fogo depois. Quantas décadas demora para reflorestar aquilo lá? Os caras estão entregando a Petrobras, o petróleo, o escambau. E aí, faz o que com isso?
A Tiara tá lembrando aqui, pastor Henrique Vieira, progressista, pastor Ariovaldo Ramos, são pessoas que a gente precisa juntar aí esses movimentos e a gente precisa promover essas conversas, né? Trazer essas pessoas, como o Renato falou, que nem a Joana Maranhão. Porque do outro lado, a gente tem, inclusive, assim, dentro dessas conversas, a gente passando aí para o próximo tema, Patrícia Pravanel, Rosângela Moro, né? Existe uma cruzada aí contra vários movimentos que tiveram uma repercussão muito grande, né, nos últimos anos, como movimento feminista, e a Patrícia Pravanel, ontem, uma declaração esdrúxula, né, no programa lá, Silvio Santos, falou que os homens, as mulheres precisam fazer sexos com seus maridos, sempre que seus maridos requisitarem, para que eles não procurem fora, né? E daí isso gerou uma revolta gigante nas redes sociais. Eu lembro, Renato, que teve uma vez, eu estava numa antiga fazenda em Minas Gerais, que tinha uma biblioteca, e eu fui fuçar na biblioteca, que tinha eu encontrei lá um livrinho, eu lembro certinho, um livrinho azul, de capa de couro, assim, que era um manual, escrito em 1871, para as mulheres se comportarem diante do casamento. E um dos tópicos desse manual era justamente isso, entre outros, de lavar o pé do marido quando chegasse do trabalho, de colocar as crianças para dormir cedo, para não importunar o marido. Um dos tópicos era esse: fazer sexo com o marido sempre que ele requisitasse. A gente está voltando lá para o século XIX, né? Parece.
Não, é uma coisa assim, cara, que você toma sustos, né? A gente viveu na década de 60, 70, liberdade sexual, as mulheres queimando sutiã, o movimento hippie, sabe? Teve tanta coisa, né, de para construir um outro nível de relações de gênero, de respeito às opções sexuais, orientações sexuais, e agora a gente vê esse retrocesso imenso sendo assim alardeado no programa de televisivo de domingo por uma empresária muito bem sucedida e filha de um dos caras mais ricos do país. Cara, velho, é assustador, é assustador. Temos que combater, né? Que a gente faz, por exemplo, todo dia na revista Fórum, né, expondo esse tipo de coisa e tentando mexer com as pessoas para elas reagirem em relação a esse tipo de coisa. Aliás, sigam a página da revista Fórum no YouTube, www.youtube.com/fórumrevista. Vai lá e clica para seguir e depois toca no sininho se você está vendo no YouTube ou no Twitter. E se você está no YouTube, faz o mesmo com as outras redes. Agora, nossa rede que está em amplo crescimento, Plínio Teodoro, é o Instagram. Se você não segue o Instagram da Fórum, vai lá. Revista Fórum no Instagram, tá bombando. Beleza?
Certo, Renato. Aqui, ó, também, só para fechar esse assunto, a Rosângela Moura hoje voltou às redes também, né? Depois de apagar aquele post que ela fez contra as feministas, hoje ela falou que a regra de etiqueta mais elegante é não falar mal dos outros. É uma coisa assim que me remete ao século passado, não tenho o que falar, viu, Renato? E aqui também o Carlinhos Maia, né? Deixa eu já pegar essa carona, o Carlinhos Maia, que eu não conhecia, não, fala para você, nunca tinha ouvido falar. Dizem que é humorista, que é digital influencer aí, né? E ele acabou aí, em pleno dia 1º de setembro, setembro que é o mês, de prevenção ao suicídio, né? Em todo mundo tem ações. No dia 1º de setembro, ele foi lá e gravou um vídeo. Eu vejo aqui meninos de 16 anos me mandando: eu quero me matar, vai, ô imbecil, que ele disse nesse vídeo, né? Uma coisa horrenda também. Depois ele correu lá e apagou o vídeo, como a Rosângela Moro fez com o postzinho antifeminista dela, né, Renato?
A Conja,
A
Dona
Conja.
Conja. Olha, cara, esse cara, eu tinha ouvido falar dele, se eu não me engano, se eu estiver fazendo confusão, as pessoas vão me corrigir. Bom, ele casou recentemente, acho que ele é homossexual, e fez um baita casamento tal, e rolou alguma confusão no casamento, eu tinha ouvido falar dele. Ou ele não convidou, enfim, essas coisas de digital influencer. E agora eu vi pela segunda vez e vi esse vídeo ontem à noite, assustador, né? Porque o cara não tem dimensão. Muita gente já perdeu filho adolescente de suicídio. Imagine você assistindo um vídeo desse e sabendo que teu filho se suicidou. Imagine você desesperado assistindo um vídeo desse sendo adolescente. Quer dizer, a todas as suas fraquezas, inclusive, se ampliariam, porque você fala, pô, o cara falando um negócio desse, quer dizer que eu sou um bosta também. Eu vou dar um tiro no peito. Então, é um canalha, entendeu? Canalha. Cara que tem que ser interditado na internet. Porque um cara que divulga isso, né, não pode continuar aí falando para milhões de pessoas, dando conselho para mim. É isso que eu tenho a dizer. A Conja é a Conja, né? A Conja é a Conja. Eles são. É um casal que, olha, se merece. Todos os sentidos.
Se merece mesmo, viu? Pessoal falando aqui também, pergunta para Patrícia Bravanel se ela é favorável à redução de carga horária de trabalho para 36 horas semanais. Também a Lu Arroia aqui, ó. que ela estava dizendo que ela mora no interior, aí tem muito desse conservadorismo no interior. Eu sou do interior também, eu sei que isso repercute muito, né? Também a Ana Luísa aqui, parem de prescrever antidepressivo que o suicídio vai. Para a gente ir caminhando aqui para o final, tem mais uma pauta aqui, que é a questão que se fala muito aí, né, nesse governo, da ideologização, do aparelhamento que houve na estrutura pública, e principalmente da ideologização na educação. Então, aí está rolando censura à torta e à direita aí. O Guilherme Boulos não consegue mais cumprir os convites pelos quais são chamado aí, ele é chamado principalmente nos institutos federais para falar, só que do outro lado não vale, né? Porque hoje saiu uma nota aí que o Weintraub, Ricardo Salles e também um tal de Alexandre Borges, que é um blogueiro bolsonarista aí do Instituto Liberal, já tirou foto com os filhos do Bolsonaro, eles vão dar uma palestra na pós-graduação da Polícia Militar aqui na USP, aqui em São Paulo. Quer dizer, o que vale para um não vale para o outro, né? E a gente tem visto que a grande bandeira do Weintraub é justamente ocupar esses espaços na universidade pública, né? Com essas teses mirabolantes aí da extrema-direita, né, Renato?
Sim, sem dúvida alguma. Eles estão disputando, na verdade, a universidade pública não foi disputada de forma tão ideológica quanto agora, nunca na história, talvez só na ditadura militar, né? Eles estão não aceitam a votação do comunidade acadêmica, de funcionários, alunos e servidores. Eles escolheram agora um reitor aí, o um terceiro colocado, com uma merreca de votos. Acho que era numa federal do Rio de Janeiro, mas não é a do Rio, enfim. Numa federal que agora foge o nome, o cara é terraplanista. Então, sabe assim? Estão brincando, né, de fazer universidade, discutir. Na verdade, eles querem transformar aquilo que não vão conseguir, porque a universidade não vai aceitar isso. Eles podem até dominar as burocracias, Pini. Eles vão dominar as burocracias, eles podem até nomear um monte de cara deles para um monte de cargo, só que depois você faz a limpa também. Tem que entrar depois e fazer a limpa. Não pode vir com esse discursinho, oh, não, calma, vamos respeitar os direitos adquiridos, adquirido no golpe, adquirido, que como que você adquire direito no momento em que não se respeita as eleições de reitores? Tem que botar esses caras para correr, entendeu? Tem que acabar, por exemplo, um concurso fraudado, tem que depois ser. Tem que ser feito a revisão desses concursos. Esses caras têm que ser tirados da universidade. Não se pode aceitar, né, que fez concurso no bolsonarismo e que passou por concurso fraudado que continue dando aula. Que é isso que vai acontecer. Eles estão tentando enfiar a gente deles, né? Só que aí vai ter aluno que não é gente deles. Aí vai começar isso. Enfim, tem
O
muito
próprio
cabo
Weintraub,
para
né, ele
passar.
era da Unifesp aí, que é uma universidade que foi criada na época do Lula, né? E você vê que ele é totalmente uma pessoa que eu não sei como chegou lá, viu? Ainda mais na Unifesp, né, Renato? O
O que
Juliano
se diz?
Guilherme está falando aqui, ó, que a pauta da educação do meio ambiente tem que ser abraçado com força pela esquerda, é por aí.
Sem dúvida. Eu até no texto que eu escrevi hoje eu digo isso. A pauta do meio ambiente tem que ser central agora. Né? Quem vai falar de uma prefeitura nesse momento governar São Paulo sem discutir essa questão de forma muito presente? O que que vai fazer para o meio ambiente de São Paulo? Como é que vai reflorestar os lugares que estão sendo destruídos no extremo sul, extremo leste? Como é que vai lidar com a questão da água? Como que vai ligar com a poluição do ar? Como vai lidar com os modais de transporte? Isso tem que ser central. E a educação também, né? O prefeito de São Paulo tem que dizer: aqui vai ter universidade pública gratuita. Nós vamos entrar com força nisso. Nós vamos fazer curso à distância para toda a cidade, né? Gratuito, com os melhores professores do mundo para formação profissional, etc. e tal, com diploma. Tem que entrar rasgando, velho. Vai ter que fazer um grande. Assim, vamos ter que criar espaços de educacionais no extremo leste, extremo sul, de ponta. Cara,
Oi, Renato.
caiu, meu amigo.
Oi, aí voltou aí.
Cortaram. Eu vou me despedir de você aqui. deixando um grande abraço, um afetivo abraço para todas e todos que nos acompanharam neste Fórum 11:30, e você dá os recados finais. Valeu, Plínio!
Beleza, Renato, um beijo para você, beijo para a Dri, bastante gente mandando beijo para a Dri, para o Luca aqui também, né? E vamos caminhando aqui para a pauta final. A última pauta...
Beijos, beijos.
Beijo, Renato, até amanhã. E a última pauta nossa aqui é justamente o show do Odair José, que tem sido aí uma grande força dentro da área artística, né? Na bandeira Lula Livre. Ele fez um show em Curitiba esse fim de semana, e ele falou que não se pode virar as costas para quem sempre nos olhou de frente. O Odair José, ele teve lá em Curitiba 2 semanas depois que o Mano Brown deu aquele sermão para o pessoal lá em Curitiba, para o público, né? Falando, eu duvido que aqui não tenha ninguém que tenha votado nele. Então é isso, a gente tem que ocupar esses espaços através da arte, a gente tem falado muito nisso, a gente precisa conversar, falar das convergências, né, Matuque? Para unir essas pessoas, eu acredito que o que o Datafolha nos trouxe hoje muito foi esse arrependimento que muitas pessoas foram, na verdade, foram enganadas, né? Foram manipuladas a votarem no Bolsonaro, e agora o que está acontecendo é que a ficha está caindo, as pessoas estão vendo que elegeram uma pessoa que não tem condição de estar lá. Então a gente precisa agregar, trazer essas pessoas para cá, né? Então é isso que o Odair José fez lá. A gente está formando aqui a Rede Fórum. A Rede Fórum, a gente está programando várias atividades aí, nós estamos conversando para reestruturar a Fórum e deixar modernizar mesmo essa comunicação. A gente sabe da importância que a Fórum tem nesse debate, na construção dessa narrativa contra esse conservadorismo, esse fascismo, né, esse neofascismo que a gente está vivendo. Então, a gente está fazendo toda uma reestruturação, e para isso a gente conta com vocês. É só tocar o sininho aqui para receber as notificações também nas redes sociais, ativar as notificações e entrar na Rede Fórum, que a gente está colocando em todas as matérias aí, entre primeiro e segundo parágrafo, tem um link para você cadastrar o seu e-mail, e a gente está montando uma rede que seja realmente progressista, para que a gente possa se unir e discutir propostas dentro desse campo progressista, que vai muito além de partidos políticos, mas ele cobre ideias que têm a ver com a liberdade das pessoas, que têm a ver com o respeito, que têm a ver com a inclusão dessas pessoas que precisam estar mais próximas da gente. E a gente acredita realmente também que isso passa pela bandeira de uma justiça que seja realmente justa. E isso começa com o Lula livre, né? A gente libertar o Lula para que a gente possa seguir, retomar as rédeas desse processo histórico aqui no Brasil, tá? Nós vamos terminar hoje com o vídeo do Odair José, mandando um abraço aqui o Stefano Marangon, Lula livre já, e o Juliano Santos Guilherme, para de tomar a pílula e de votar em fascista. É isso aí, né, Juliana? Então, vamos ficar aí com o Odair José, um beijo no coração de vocês, e amanhã a gente está de volta às 11:30. Valeu, valeu, Tati!
Lula livre sempre! Eu costumo dizer o seguinte, eu ia falar isso mais tarde, mas é assim, não se pode virar as costas para quem sempre nos olhou de frente. Essa história, essa sacanagem já foi longe demais. Lula livre!